Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha!
Caroço! O podcast Gol de Bola.
E aí, pessoal, estamos de volta com a edição de número 12 do Caroço, podcast Bom de Bola.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida. Sem saber ver o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Sabe bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
O tema de hoje é o grande Nelson Rodrigues, o dramaturgo e jornalista que sabia tudo da vida como ela é. No teatro, nos jornais e nas revistas, o Ranzinzão mandava ver com as suas obsessões. Amores proibidos, adultérios, perversões familiares. Pense numa atitude bem esquisita. E lá estava um texto dele para nos ensinar a viver.
Só que o Nelson tinha uma outra obsessão: o futebol. E claro, o Fluminense, seu time de coração. Por isso, Nelson Rodrigues é o assunto desse podcast de cinzas, o primeiro depois do carnaval. Viajaremos com um anjo pornográfico. Venham com a gente.
Mas antes, fique um pouco mais com a música que pode servir de trilha para os dramas listados por Nelson Rodrigues. Meu Mundo é um Moinho, na voz do Cartola, para vocês perceberem a vida como ela é.
Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho.
Som de Placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Se você...
Muita gente quer saber de onde vem a já clássica vinheta de abertura do Caroção. Pois é, ela tem tudo a ver com o Nelson Rodrigues. E por isso, vamos abrir o segredo.
É a narração do milésimo gol do Pelé, na voz inconfundível do Joseval Peixoto, da então Rádio Pan-Americana, a Jovem Pan de hoje.
Naquela noite de 19 de novembro de 1969, o Joseval deu a emoção que o momento mágico pedia. Dois dias depois, nas páginas do jornal O Globo, o Nelson Rodrigues publicou uma crônica antológica sobre o milésimo gol do rei.
Ouçam, na voz de Dario Palhares, a tal crônica. E em seguida, acompanhe o Joseval Peixoto pela Pan. O som de placa é As Curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos, mas aqui numa versão muito melhor com a Elis Regina. O Nelson é óbvio ululante e aprovar.
Gol mil. Amigos, a cidade tem 5 milhões de habitantes, talvez mais. Pois esses 5 milhões deviam estar presentes anteontem no estádio Mário Filho para ver o milésimo gol de Pelé. Dirão os idiotas da objetividade que o ex-Maracanã comporta no máximo 250 mil pessoas. Mas os que não pudessem entrar ficariam do lado de fora, atracados ao radinho de pilha e chupando laranjas. O que acho incrível e, sobretudo, indesculpável é que alguém, vivo ou morto, pudesse ficar indiferente à mais linda festa do futebol brasileiro em todos os tempos. Sim, os vivos deviam sair de suas casas e os mortos de suas tumbas. Viva a mulher bonita, que não faltou, só as feias não apareceram. Não sei se sabem que o sublime crioulo fascina a mulher bonita. As mais lindas garotas estavam lá. Mas falei em festa do futebol e, realmente, foi muito mais do que isso. Era uma festa nacional, a festa do povo, a festa do homem.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância. Todo o fotógrafo para fora da grande área. Volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha de gol!
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Estimado mestre, você que é um rodriguiano de carteirinha, diz aí pra gente o que faziam três dos grandes personagens da infindável galeria do Nelson Rodrigues. O sobrenatural de Almeida, o Palhares e a granfina das narinas de cadáver.
Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é muito fácil, facinho mesmo. O sobrenatural de Almeida era aquele senhor que aparecia nos estádios quando ninguém mesmo esperava e dava um jeito de aprontar uma zebra daquelas em campo. O sobrenatural era o jeito que o Nelson, dava para explicar um resultado inexplicável. Era sempre coisa do sobrenatural de Almeida. O Palhares, que não é o nosso Dario, era um sujeito enganador. Viu? Muito do sacana, do sacaninha. Não respeitava nem poste. O cara tinha uma tremenda fixação pela cunhada. Ah, cunhada. Ele dizia assim, muito do espertinho: quem nunca amou a cunhada não sabe o que é amor. Que lindo, não é mesmo? A granfina das narinas de cadáver. Ah, essa eu vou deixar pro próprio Nelson Rodrigues explicar. Então, vou chamar o Palhares, o Dario, pra ler aqui com a gente.
Um escrete de feras. De vez em quando, alguém me pergunta: existe mesmo a granfina das narinas de cadáver? E eu, então, tenho que repisar a velha história. Para situá-la no tempo e no espaço, explico que foi há 4 ou 5 meses, no estádio Mário Filho. Era um jogo do Botafogo com... não importa o adversário. Ia eu com o Marcelo Soares de Moura. Nada como uma carona para aproximar os homens. E o Marcelo sempre me leva para o futebol no seu Volks, cor de vinho tinto. Súbito, eu a vejo no estádio Mário Filho. Sem ser o dedo de Deus, é altíssima. Anda com o perfil alto das sonâmbulas. Baixo a voz para o Marcelo. Aquela tem narinas de cadáver. O amigo olha e confirma. Era Granfina. Subimos no mesmo elevador. Os presentes, inclusive eu, não tiravam os olhos da Granfina. Mas coisa curiosa, todos olhavam sem saber por que olhavam. Vocês entendem? Ninguém sabia explicar a própria curiosidade. Para mim, eram e só podiam ser as narinas de cadáver. Saltamos no sexto andar do estádio. Foi aí que, sempre ereta como as sonâmbulas, vira-se para o marido. Fulano, usou um diminutivo qualquer que não me lembro, e fez a pergunta. Quem é a bola?
Fala que eu te escuto. Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
A fauna de personagens de Nelson Rodrigues é impressionante. Achamos um deles lá no Rio de Janeiro. É o Hans Henningsen, conhecido como Marinheiro Sueco. Ele apareceu em dezenas de crônicas dos anos 60 e 70. O Hans conversou com o Fábio Altman.
Hans, que história é essa de Marinheiro Sueco?
A história é até muito engraçada, e como o Nelson era uma pessoa muito obsessiva, né? Eu estava num programa da TV Rio e o Luiz Mendes me pediu para eu escrever o jogo da Seleção Brasileira contra a Suécia. E eu escrevi o jogo, e enquanto estava escrevendo o jogo, tinham os marinheiros lá na arquibancada, que por acaso eram todos brasileiros, daquele navio Escola Custódio de Melo.
Certo.
E o Nelson, que enxergava mal, ficou perto do monitor e quando voltou a falar meu nome, o Luiz Mendes, o Nelson então saiu com essa. O marinheiro sueco, porque vi os marinheiros lá do... É o único espanhol da vida real que tem nome de marinheiro sueco. Aí todo mundo riu, especialmente o Escasso. Briguei com o Escasso. Escasso tem o nome e sobrenome, não é? Ficaram aí todos de brincadeira me chamando de marinheiro sueco. Saldanha, todos. Menos o Armando. O Armando ficou quieto. Então, qual é o nome? Eu sabia que eu era natural das Ilhas Canárias, de Tenerife, onde sou nascido, e por isso era com esse nome de escandinavo que eu tenho, que eu carrego, mas o fato de ser nascido na Espanha, ele inventou esse nome que depois foi um personagem. Né?
Muito bom. Você disse que o Nelson Rodrigues enxergava mal. Era verdade? Assim, como ele podia falar de futebol sem ver as partidas?
Não. É um exagero dizer que ele... A televisão, ele do lugar que sentava na bancada da televisão, evidentemente, como o monitor que era pequeno, aquela televisão de branco e preto daquela época, né? Então eu não enxergava direito, mas no campo ele mal bem enxergava. Não é que enxergasse tudo, mas enxergava os movimentos. E, às vezes perguntava, quem é aquele cara, quem é aquele imbecil? É o Pelé.
Ele entendia de futebol? Vocês falavam muito sobre futebol, vocês dois?
Ah, muito, falamos muito, porque nós... Tínhamos uma grande amizade quando estava no Brasil, era diária, ele me ligava muito, especialmente à noite, me acordava muitas vezes, porque acordava cedo e ele não, né? Ele escrevia às vezes de noite as coisas, então ligava muito de noite. Mas conversava muito, visitava muito a casa dele, conheci todos os matrimônios dele, eu conheci todos os filhos dele, os desenhos fora do matrimônio.
O que ele tinha de mais interessante, assim, de mais bacana, que o fazia diferente dos outros brasileiros?
Primeiro, ele era um gênio, né? Gênio, não era nem reconhecido, porque nem da Academia Brasileira de Letras ele foi indicado, né? Quer dizer, imagina você como era o pessoal do Brasil naquela época. E hoje eu não sei também, né? Mas era um gênio e uma pessoa boníssima, uma pessoa de um coração muito bom. Um homem dedicado a escrever toda a sua vida, porque vinha de uma família de escritores e de jornalistas, como o seu pai, o seu irmão assassinado, e os outros irmãos todos, o Paulinho e o Nilton, também eram todos dedicados ao jornalismo. Foi repórter policial, depois começou a escrever teatro e a gente conversava de tudo.
Quer dizer, ele era tão culto que até de futebol ele sabia, né? Me diz uma coisa, você torce para que time, Hans, no Brasil?
Eu sou fluminense, daí também um laço forte da nossa amizade.
Então esse era o segredo da amizade?
Não, a amizade foi surgindo, eu conheci o Nelson fora da televisão ainda, eu nem trabalhava como jornalista. Depois que eu passei a conhecê-lo, porque ele frequentava um boteco de esquina, da Constante Ramos, e ele ia tomar café lá com o Lúcio Nascimento, que dava carona para ele, até a Constante Ramos, na última hora. E aí a gente ficava lá batendo papo mais sobre o que ele escrevia, a vida como ela é, etc. Então, depois é que eu entrei na última hora, na televisão na última hora, e a gente ficou mais amigo no Jornal do Esporte, e a gente ficou mais amigo ainda porque se encontrava constantemente.
Mas o Rui Castro, o jornalista Rui Castro, nos disse que você nunca errou um palpite de Copa do Mundo. Ele disse pra gente assim, ó, perguntem pro Hans quem vai ganhar a Copa de 2006, que é batata, não tem erro. Então, quero saber, quem ganha a Copa do Mundo esse ano?
O Rui Castro é engraçado. Quer dizer, eu acho que ainda é cedo para dizer, o Brasil é o grande favorito da Copa. Mas está havendo um pouco de contusões, e não temos o tempo de treinar, convenientemente como você fez no ano 70 e 74. Então, agora é difícil. O Brasil é o grande favorito, mas eu também tenho outros, que seria a Inglaterra, a Alemanha, porque jogar em casa, a Holanda, que ninguém está falando,
sim,
a Itália, que é muito difícil. Quer dizer, favorita não seria, mas é muito difícil ganhar da Itália. A República Checa, não acredito nela para ganhar a Copa, e a Argentina, pela tradição. Né?
Perfeito, Hans, vamos acompanhar e vamos torcer. Obrigado, então, pela sua atenção aqui com a gente do Caroço.
Um abraço.
Futebol Arte, para não chutar mais de canela.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei o calmante, o excitante e um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim.
A canção que vocês escutam é Bastidores, do Chico Buarque. O cara sabe tudo de dor de cotovelo. Ler as crônicas e as peças do Nelson ao som do Chico Romântico, o que entende a alma feminina como ninguém, é uma experiência bem bacana.
Vai voltar, cantei. Nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo
cara... O Nelson tinha fascinação pelo Pelé. Era o encontro de dois gênios. Nelson via em Pelé uma espécie de Michelangelo da bola, um Shakespeare das chuteiras.
Uma das crônicas entrou para a história, porque foi nela que, pela primeira vez, o Pelé foi chamado de rei.
Ela apareceu na revista Manchete Esportiva em março de 58. Falava do jogo em que o Santos venceu o América do Rio por 5-3. Acompanhe.
A realeza de Pelé. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade, Albert Lohans, chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. A certas idades são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho, e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva, sobre os demais jogadores, uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento.
Capela. bate outra vez, com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
Quem pede o gol imaginário dessa vez é o jornalista e escritor Rui Castro. Ele é o autor da biografia do Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico. O Rui ajudou a recuperar a obra de teatro e as crônicas de futebol do irmão do Mário Filho, o pai do Maracanã. Sim, eles eram irmãos. Se tem alguém que manja de Nelson Rodrigues no Brasil, ele é o Rui Castro, torcedor do Flamengo. Diz aí então, Rui, pede o seu gol.
Meu nome é Rui Castro, eu sou escritor. Maurício, na minha imaginação, aquele jogo do Brasil contra a Itália na Copa de 82, no dia 5 de julho, que o Brasil perdeu de 3-2 com o gol do Paulo Rossi aos 30 minutos do segundo tempo, aquele gol do Paulo Rossi nunca aconteceu. Toninho Cerezo foi atrasar uma bola perto da área do Brasil e deu de graça o Paulo Rossi, entrou livre e fez o terceiro gol. Na minha imaginação, aquela jogada aconteceu da seguinte maneira. Toninho Cerezo fez a pichotada dele, recuou a bola na direção à área do Brasil, o Paulo Rossi dominou a bola, mas antes que ele pudesse penetrar na área e fazer o terceiro gol, ele foi brilhantemente desarmado pelo Júnior, interceptou a bola, passou para o Falcão e lançou o Sócrates. O Sócrates mandou na ponta direita para o Leandro, que estava correndo por ali. Aí o Leandro e o Zico fizeram uma tabelinha sensacional. Usaram 4 ou 5 italianos no caminho, os dois, super craques que eram, e o Zico fez o terceiro gol aos 31 minutos do segundo tempo. O Brasil ganhou por 3-2 da Itália, foi em frente e foi campeão daquela Copa do Mundo. Essa é a única maneira de fazer com que o Zico seja campeão do mundo, porque o Zico não foi. Agora, o Ronaldão, o Viola e outros foram campeões do mundo. É brincadeira.
28 minutos jogados deste segundo tempo. Brasil 2, Itália 2, Copa do Mundo de 1982, Estádio Sarriá. E lá vem a equipe brasileira, lá vem a equipe brasileira com Falcão. Falcão toca curtinho para Sócrates, cercado por Paulo Rossi. Toca um pouco mais atrás agora para Toninho Cerezo. Toninho Cerezo gira o corpo, trabalha bem. Toninho Cerezo atrasa para Valdir Pérez e atrasou mal. Vem Paulo Rossi, atenção, Paulo Rossi vai invadir. Afasta a zaga brasileira, Júnior. Júnior recolhe, se manda, vai embora, abre para Falcão. Falcão domina, rola para Sócrates, curtinho no grande círculo central. Sócrates tem Leandro caindo pela direita, Zico penetrando pelo meio. Ele prefere, gira o corpo, trabalha bem, foge do Dadu em cima dele, Tardelli. Vem a equipe brasileira, mas ainda a bola fica com Sócrates. Sócrates no grande círculo central, ultrapassa a linha divisória do gramado, descola o lançamento para Leandro pela direita. Vem Leandro, Zico caindo pelo meio. Vem Leandro, foge da marcação de Gentili, rola a bola para Zico. Zico domina na entrada da grande área, tocou a bola para Leandro, já fica o Antonioni pra trás, rolou a bola pra Zico de novo na entrada da grande área, driblou um, invadiu, driblou o segundo também, na marca do pênalti, saiu o Zoff, tocou, Zico, é gol!
Garoto,
do Brasil, o gol da classificação. O gol que vai carimbando o Brasil à semifinal da Copa do Mundo de 82. Zico, 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 10 é a dele. Na marca dos 30 minutos jogados deste segundo tempo, o Brasil faz o terceiro no Estádio Sarriá. Agora Brasil 3, Itália 2. E o detalhe é seu, Dario Palhares.
Zico e Leandro botaram meio time da Itália na roda. Um golaço brasileiro. Tem peixe na rede da Itália.
O que é isso?
Perebas, Futebol Clube.
Dario, já que você não é o Palhares, é homem de caráter, boa gente, Conta pra galera, qual é o mais rodriguiano dos perebas do tricolor carioca, o time do Nelson Rodrigues?
São muitos, Cris, e todos da segunda metade dos anos 90. Olha, nem o sobrenatural de Almeida, que sempre dava uma mãozinha para o Fluminense, foi capaz de impedir a derrocada do tricolor carioca naquele período. Pernas de pau, cabeças de bagre e perebas tomaram de assalto a rua Álvaro Chaves e o clube pagou caro por isso. Foi rebaixado duas vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, vexame supremo, acabou caindo para a Série C, a terceira divisão do futebol nacional, em 97. Entre os vários protagonistas desses fiascos, figurava o meia Bruno Reis, dono de um futebol para lá de plebeu, o volante Cadu, personagem de rimas óbvias da torcida Pó de Arroz, e o lateral esquerdo Ronald, que apesar de não ser McDonald, tinha talento de sobra para o picadeiro. Pior do que todos eles juntos, era o meio atacante Barata. Odiado pela torcida tricolor, o jogador, por ironia, caiu nas graças dos comerciantes de Laranjeiras. O motivo? Enquanto Barata esteve no Fluminense, as vendas de chinelos e inseticidas triplicaram no bairro.
Amigos, como dizia o Nelson Rodrigues ao começar a tratar de futebol com seus leitores, é hora de terminar porque já estamos na prorrogação.
Antes do apito final, uma pequena amostra do que o Nelson pensava das mulheres, o primeiro tema mais importante do mundo depois do futebol. Silêncio, vamos saindo aos pouquinhos porque temos o Nelson Rodrigues em pessoa, com sua rouquidão pastosa, numa gravação histórica. Vamos lá.
Nem todas as mulheres gostam de apanhar. Só as normais, as neuróticas reagem.
Então tá. E pra quem não gosta de apanhar e também não é neurótico, ficamos por aqui, ao som de Chico mais uma vez, só que agora na voz do seu Jorge e numa versão mais moderninha de Cotidiano. Só pra manter o tom de dores de amor do Nelson.
Até a próxima e que o sobrenatural de Almeida não nos apronte na Alemanha.
Ah, e tem uma última coisinha. Nelson Rodrigues morreu em 21 de dezembro de 1980, com 68 anos. Na noite anterior, tinha feito os 13 pontos na loteca. Tchau.
Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Seis da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Seis da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pato. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
Podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.